Bom dia, Flávio. Obrigado por ter vindo. Vamos falar um pouquinho aí desse evento que nós vamos ter aí na praça, né? Nós vamos ter também um workshop, é isso, né? Vem aí um cara aí que manja muito, né, na atuação de vocês, sorveteiros. Falar um pouquinho sobre isso. Bom dia.
Bom dia, William. Muito bom dia, Edson Júnior. Bom dia a todo mundo ligadinho aí na Primeira FM. É realmente uma maravilha estar aqui novamente falando de algo que eu tanto gosto, né? Que eu tanto gosto e que amanhã nós temos essa data muito simbólica, né? Comemorativa do Dia Nacional do Sorvete. E a cidade, nesse momento, William, volta a olhar o sorvete, né, com bons olhos. Sim, nós já tínhamos conversado lá atrás a respeito, e nessa nova administração nós vamos ter aí alguns eventos amanhã, né, tanto para o sorveteiro, sim, quanto também para a população estar participando desse dia.
Exatamente, né? Bom, a gente está com a pandemia ainda em curso, né, mas agora já está um pouquinho mais aberto, né? Não quer dizer que as pessoas vão lá para a praça desprotegidas, né? Tem que seguir o protocolo, vá de máscara, vai ter o álcool gel lá, tal, tudo certinho, né, Flávio? Vamos seguir, exato, ainda, né, as regras.
Exato, a escolha da praça pública realmente, sim, é por isso, né? Para todos estarem em um ambiente aberto, sim, né? Mas o material, o protocolo de segurança continua o mesmo, todo mundo de máscara, né? Sim. Só vai retirar realmente na hora de estar aprovando o sorvete, né?
Exatamente. Bom, o que nós vamos ter amanhã? Você sabe por que é o dia 23?
É o início da primavera, né?
Ah, foi por causa disso?
Exatamente. Então, começa-se, dá início à temporada do sorvete, que é a temporada mais quente, né, do ano, iniciando na primavera e verão. Então, nesse início de temporada, com a chegada da estação, sim, também aí comemora-se o dia do sorvete.
Será que internacionalmente também, quando chega a primavera lá, eles comemoram na Europa, em outros lugares?
Acho, Eu não tenho essa informação. Não. William.
Né? Mas lá também eles consomem, né, o sorvete.
E até muito, né?
Anualmente, muito mais, não tem isso, né, da primavera, né? Mesmo no frio lá que é intenso.
Exato.
Eles, né? Sorvete é um alimento.
É um,
né,
alimento.
É um alimento, né? Bom, amanhã então, 23 de setembro, né, Dia Nacional do Sorvete. O que nós vamos ter? Eu sei que vai vir aí, é Eduardo que ele chama.
Exatamente, isso? Seu Eduardo.
Seu Eduardo, né? O que ele é aí no mundo de vocês, o sorvete? Você falou que vai ser, né, esse workshop voltado mais a vocês, sorveteiros. O que representa o seu Eduardo?
Exatamente, ó. Os eventos começam amanhã às 9 da manhã, no teatro. É um workshop com o seu Eduardo. O seu Eduardo, ele é um dos fundadores da ABIS, né, que é a Associação das Indústrias de Sorvete, né, brasileiro. Ah, tá. E o seu Eduardo, ele figura desde 1977,
nossa,
né,
então,
no cenário do sorvete. Então, assim, é uma pessoa com uma bagagem muito extensa e tem muita informação para passar. Vai ser um evento voltado para os sorveteiros itapolitanos, né? Então, sim, vai ser muito interessante, a gente conta com a presença de todos, nisso eu também me incluo, né?
Claro.
Com certeza estaremos lá participando, e para ouvir aí o que o seu Eduardo tem a nos passar para esse dia, provavelmente abordando alguma tendência, a visão geral de mercado, que é o papel também da ABIS, né?
Ah, ok, né? Trazendo aí o que é de novidade também, não é? Como você disse aí, e essa tendência de mercado, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas é só em moda e tal. Não, também tem tendência de mercado.
Exato, no ramo de alimento também, no sorvete principalmente. E até mesmo porque a gente vem, né? Como você já falou, nós estamos passando por um momento de flexibilização pós-pandemia, né?
É verdade.
E então, provavelmente, o que isso também impactou no cenário, como está, e também o que se prevê, né? Quais são as estimativas para essa nova temporada,
futuro,
né? 2021-2022.
Né? Tá, então o seu Eduardo vai vir, né, fazer esta palestra, vamos dizer assim, workshop, né, também, se incluir uma palestra, passar tudo certinho, o que é que nós vamos, né, encontrar aí nos próximos meses, no próximo ano que vem.
Exato.
Vamos lá. Tá, bom, depois à tarde nós temos aí o evento na praça, né?
Exatamente.
Como você estava adiantando, não é?
Exato. Aí a gente passa lá para a Praça Pedro Alves de Oliveira, né? Que é a praça que fica ali em frente aos bancos, né? Onde, sim, tem a fonte ali.
A Praça da Fonte.
Exato.
Verdade.
Vai a partir das 2 da tarde. Vai começar uma distribuição de sorvete. Então, o pessoal que gosta de sorvete, pode aparecer lá na praça amanhã. Vai ser um evento muito bacana que começa às 14h e vai culminar até às 19h com um show. Yeah. Né? Vai ser muito legal a tarde toda de evento. Então às 14h começa a distribuição de sorvete. Uhum. Às 17h vai ter a competição de quem come mais sorvete. Essa é uma competição, é vai ser a quarta.
É come ou toma, né?
Porque é come.
Come, né?
É come.
Porque aí o cidadão perde lá a coisa. Porque quando a gente pega lá uma taça ou coisa assim, a gente vai degustando, né? Vai,
isso. É gostoso.
Agora ali não, ali tem tempo.
Tem tempo, exatamente. Ai, ai, ai. É a quarta competição, é a quarta vez que vai ser feita. Já é a quarta. Uhum. Nós estamos esperando entre 10 a 15 competidores.
Sim.
São 5 minutos no relógio.
Ai, ai,
e
ai.
Você tem ali aquele que comer mais sorvete, né? Nesse período é o grande ganhador.
Você já precisa estar afiado, né?
Exato, são 2 litros de sorvete por competidor. Aí essa litragem a gente vai fazer a conversão dela em quilos, né?
Quilo, claro.
Faz a pesagem na balança, coloca-se o peso de todos os potes para cada competidor e ao final a gente faz a pesagem novamente.
Quantos são os que estão inscritos já?
Ó, as informações que eu tenho através do Marcos, né?
Ah, tá, lá da secretaria.
De 10 a 15 competidores.
De 10 a 15, quer dizer, se a gente fizer vezes 2 litros, né?
Como exato, você disse, são 30 litros de sorvete.
30 litros. Quanto que é aqueles baldes grandes? Ou...
São 10 litros. Então, seriam, ou 10 ou 12.
Seriam mais ou menos entre eles 3 daqueles baldes.
Exatamente, exatamente. No meu caso, como eu sempre trabalho em quilagem, estou preparando aí aproximadamente 30 quilos para estar levando também.
30 quilos. O litro do sorvete não é igual a 1 quilo?
Não é igual ao quilo.
Ah, não?
Não é igual ao quilo. Porque depois de produzido, né, nós temos um ingrediente invisível, que é o ar. Então, o processo da cremosidade do sorvete se vem da aeração também. Uma aeração natural da própria máquina.
Tá.
Não que quando a gente parte para uma indústria, nós temos também essa incorporação forçada do ar. No caso dos sorvetes artesanais, né, na nossa cidade, essa incorporação de ar ela é de forma natural. Então, o fato de ir batendo vai incorporando o ar. Ah, então, os açúcares vão gerando essa cremosidade. Okay. Assim como uma batedeira e um chantilly.
Entendi. Então, é por isso que é vendido, então, o quilo do sorvete, é isso?
Exatamente. Então, existe essa questão.
Diferença.
A gente sempre, né, os potes normalmente são litragem, né, mas o quilo predomina. Então, você pode ter, para cada tipo de sorvete, um peso, né? Sorvetes que são mais indulgentes, que tem mais chocolate dentro, que tem pedaços, caldas, eles vão ter um peso maior do que aqueles que não têm por consequência. Uhum. Assim, sorvetes de fruta também vão apresentar pesos diferentes, né? Um sorvete de laranja, né? A laranja que não tem fibra, somente suco, melancia, ele tende a ficar um sorvete também mais leve.
Tá, e tem sorvetes que tem os pedaços das frutas, os pedaços do chocolate, enfim.
Acaba pesando, então tudo isso diferencia.
Então,
para cada sabor,
quilo,
exatamente, para cada sabor o seu quilo.
Exatamente, para a gente entender um pouquinho,
não é?
Né? Exatamente. Bom, então nós vamos ter a 14h a distribuição lá na praça, né? O pessoal vai devagar, né? Vai ter para todo mundo,
pode,
mas vamos
chegando
devagar.
Calminho.
Depois 17h. Me parece que você que é o mediador aí também, como é que é?
Exatamente, William.
Para quem comer mais sorvete.
Pois é, para esse ano aí eu vou estar ajudando, né? Aí a convite do Marcão. Vou estar intermediando, sendo apresentador aí, ali da competição, né? Substituindo o Leandro. Leandro estaria ali, não vai poder ir desta vez. Então eu vou acabar intermediando, sendo apresentador da competição, né? Fazendo a pesagem, apresentando ao público, né? As regras e como vai acontecer.
Tá. E depois 19 é isso, né? Tem o finalzinho lá com o Lucas e o Rinaldo, é isso?
Exatamente, né? Às 19h encerra com um show ali na praça, muito gostoso, para todo mundo que tá lá, vai ser uma grande festa.
Um pouquinho de música, voltar, né, ouvir um pouquinho de música na praça, né,
ou
ao ar livre, como queira.
Exato.
Bom, então são, né, nós vamos ver na hora lá quantos são os competidores, 5 minutos, e aí vai desclassificando aqueles que, é isso?
É, ao término dos 5 minutos pesa novamente as...
Mas aí o cidadão tem que competir com o outro?
Exato, se foram os 15 competidores, 15 um do lado do outro ali, né, cada um na sua mesa ali.
E vai embora.
E vai embora, colherada atrás de colherada.
Meu Deus do céu, né?
Vai até o sorvete vai ser um sorvete de creme, né?
Uma vez, acho que nós, eu não sei se foi a última vez, penúltima, acho que a TVT estava aí para mostrar.
Sim, estará de novo dessa vez.
Ah, já foi convidado?
Sim, já estará.
É o Marcão.
Estamos alinhando aí isso aí.
Acho que é o Marcão, não lembro a última vez. Teve uma vez que foi
o Covise.
Isso, né?
Também no Santo Antônio.
No Santo Antônio também.
Exato.
Nós estamos tendo uma boa aceitação, né, da TVT enquanto a nossa marca que nós queremos deixar como cidade do sorvete, não é?
Sim, é um...
Eles têm incentivado, eu vejo que eles vêm em todas as competições aí.
Sim.
Os eventos, né, voltados ao sorvete. Isso é bom, né, o Flávio, porque acho que nós precisamos dessa divulgação. É claro que a gente napolitano sabe que sim, né, a gente tem como marca o bom sorvete aqui, mas precisamos de mais gente
empurrar. Exato, a TV tem uma grande apoiadora e sempre viu o sorvete na cidade de Itápolis com bons olhos e sempre acompanhou de perto os eventos, então sim, amanhã ela estará aqui também. Uhum. Pode ser que hoje à tarde ela esteja fazendo algum começo de matéria, mas a gente acredita que a maior concentração vai ser amanhã,
sim,
provavelmente
sim,
durante a programação,
durante,
né, combinando também nos jornais.
Ô Flávio, por exemplo, né, nós tivemos o Art Show esses dias, foi um domingo, né?
Sim.
Claro que não foi aberto aí total ao público. Você percebeu alguma movimentação a mais lá na tua sorveteria?
Com certeza.
Por causa desse evento que tivemos?
Com certeza, William, com certeza. O que eu sempre falo para você, independente de que ponto a cidade aborda, o importante é ter gente na cidade, é trazer visitantes.
Trazer, é isso,
exato,
né?
Exato. Então, assim, o Art Show é excelente, é um evento na cidade de muita importância,
sim,
e que, sim, traz turismo para cá e movimenta isso. E é o que nós precisamos, seja na categoria da aviação, seja na categoria do sorvete, independente.
Qualquer
a festa,
evento.
Exato.
Né?
As festas de bairro, também temos a festa do pimentão.
Isso, é verdade.
Então, independente do tema abordado, é trazer turistas para cá. Quando o turista está aqui, ele vai visitar todos os lugares da cidade. Ele vai provar o sorvete, vai passar pelo parque ecológico.
Também, né, porque tinha bastante gente nos restaurantes que estão ficando abertos agora de domingo.
Exato.
Eu pensei, na sorveteria deve estar assim também.
Com certeza.
Esteve, né?
E provavelmente também quem veio antecipadamente nos hotéis também.
Ah, os hotéis, é verdade.
Então isso movimenta todo o comércio, é uma engrenagem, né?
É isso que a gente quer, né?
Exatamente.
Nós estamos aí tentando, né, através do MIT, que é um... né, o MIT, que é? É o município de intenção turística. Então nós precisamos apresentar o de melhor que a gente tem.
Sim,
né?
Exato.
Aviação, o sorvete, de repente um outro acontecimento que a gente pode tornar, né, um acontecimento folclórico. Daqui a pouco a gente pode, se tivermos uma revitalização do centro, né, lá principal da cidade, o nosso museu, as igrejas que estão, né, e outro dia fui na matriz, né, tá sendo todinha reformada,
está muito bonito,
bonita,
muito,
né,
muito bonita.
Agora me parece que tá acabando, já acabou lá todos os altares. Né, até inclusive parabéns lá, né, ao Pinheiro,
ao Tico,
ao Padre Leonardo, que deu esse start, né, ele com o Padre Wilson. Acho que é isso, gente. A gente precisa realmente resgatar, né, o que há de bom na cidade de Itápolis.
E valorizar isso, né?
Mais do que
nós
nunca,
como, né, munícipes, né? E também está pronto para receber as pessoas que vêm visitar a nossa cidade,
verdade,
né? E mostrando o que nós temos de melhor e oferecendo o que nós fazemos de melhor, né?
Sim, hoje nós tem ideia aí quantos sorveteiros pelo esse mundão nosso afora?
A última conta, aquela de sempre, né? São cerca aí de 400 famílias itapolitanas com sorveteria.
Olha só.
É lógico que provavelmente esse número, ele deve ter uma oscilação para mais e para menos, né?
Sim.
Mediante aí os acontecimentos.
Que acontece.
Entretanto, isso continua na veia, continua enraizado no itapolitano, e assim seguiremos.
Aqui, tá, você tem ideia de quantas sorveterias hoje? Não, né? Mais de 20, não?
São mais de 20.
Mais de 20.
Quando a gente fala Itápolis, a gente também soma os distritos.
Aqui, tem Nova
Então, Bela. É aproximadamente até 30, se eu não me engano,
olha,
William,
que bom, né? Então, realmente nós temos essa marca, né?
Exato. E junto com os eventos, está acontecendo simultaneamente a escolha dos melhores sabores de cada sorveteria. Sim. Então ontem, né, o Marcão passou aí pelas sorveterias. Creio eu que eu espero que tenha conseguido ir em todas, né?
Sim.
Deixando ali uma urna, né? Uhum. E os bloquinhos ali para cada pessoa que passar pela sorveteria, ela possa ali colocar o sabor que ela mais gosta e depositar o seu voto.
Tá.
Ao final disso vai ser contabilizado, né? Visto qual é o sabor mais marcante
que
de cada
marcou,
lugar.
Né? Naquela sorveteria,
exato.
Olha, foi o sabor X, da outra.
Exatamente.
Y, entendi,
e aí, para isso ser elaborado futuramente um mapa do sorvete. Então, esse mapa acredito que ficará online, né? São questões ainda a ser decididas.
Uhum.
Mas quando você acessa o mapa, né, esse tour de sorveterias, você vai ver qual é a sorveteria e o melhor sabor dela, eleito para aquele ano. Então é algo muito bacana e que está dando início. É um comecinho, né? Estamos engatinhando aí os projetos aí junto com a Secretaria de Cultura, mas é muito bacana.
Que bom, né? Então tá aí, você que vai tomar o sorvete, qualquer sorveteria da cidade, tem lá a urna. Viu? Coloque lá, tomei aí de tal, né? O sabor tal. Coloque lá, essa aqui estava muito boa, essa
Exato.
É a minha preferida e tal. Então, né, a gente até pede para a pessoa tomar mais do que um sabor, né?
Com certeza, pode votar quantas vezes quiser, não tem limite, né? Porque às vezes você tem quatro sabores que são os seus preferidos.
E às vezes eu vou hoje, eu volto amanhã, tomo
Exato.
Outros, né?
E nós temos uma cidade que ela é pequena,
sim,
né, William?
Facinho,
e
né?
todos passam por todos os lugares, né?
É verdade.
Então não é porque você votou em uma que você não pode votar na outra.
Sim.
Você tem que ir e vai votando, né?
Com certeza, tá aí, né? Então, faça isso, né? Você que é amante aí do sorvete, eu tô meio, né, parado, porque me apareceu uma diabetes, eu sei que lá você tem, né, o dietético, é isso, né?
Tô
devendo uma visita lá pra gente.
Isso, o sorvete,
né?
Zeros.
É,
e por
zero,
sinal,
né?
Neste isso. momento, nós não estamos produzindo devido às consequências da pandemia.
Não tá tendo produto?
Nós tivemos uma ausência, né, pelo menos no nosso caso, da base que eu utilizava. Então,
Eu
tô esperando o retorno
me falaram
ainda.
Falaram que muitos produtos sumiram, né, nessa pandemia.
Nós,
né,
tivemos algumas variantes aí,
uhum,
não só em preços, que ficaram inacessíveis algumas coisas, né,
sim,
sumiram demais, mas alguns que realmente estão ainda em recesso.
Puxa, eu pensei que estava acontecendo só no carro, né?
Não.
Porque, então no sorvete também, Flávio.
Pois coisa, é, e olha, né, que o carro tem valores muito mais estratosféricos,
é verdade,
né, do que o sorvete.
Mas você está vendo, né? A pandemia realmente afetou a todos, né? Vamos dizer assim, de A a Z, como a gente disse, não é?
Isso, afetou as fabricações dele,
isso,
né?
A
matéria-prima,
né,
e tudo mais.
Exatamente. Né? Uma hora por causa de chip, outra hora por causa de não sei o que, outra hora plástico, agora ele está me falando aí, né, dos produtos do zero. E assim vai, né?
Sim,
eu
passamos por papelão, plástico, sim, a parte.
Então vamos ter que dar uma aguardada para dar uma ajeitada até o ano que vem. Vamos ver, a gente vai torcer para isso.
Durante a pandemia, o que mais precisou foi os materiais descartáveis,
né?
E isso também gerou uma demanda numa hora que não dava também, né, para ser produzido.
Isso, pouca produção, né?
Pouca produção.
Porque também, pessoal, escalou, né, fez aquela escala, também acaba-se o produto, né, para você fazer.
Exato.
Mas se Deus quiser, né, Flávio, eu acho que 2022 vai ser melhor, tenho fé nisso. É isso, Flávio, tem mais alguma coisa? A gente está aqui, né, então vamos ter aí esse dia especial amanhã, o Dia Nacional do Sorvete, né, primeiro workshop, 9 horas, lá no teatro, depois distribuição do sorvete às 14 horas na praça. Depois a competição, 17 horas, né? Quem come mais sorvete com sua participação. Depois o Lucas e Rinaldo fechando.
Exatamente. E fica a dica também de para quem vai fazer parte da competição, quem quer ser um competidor, não começar a tomar o sorvete ali, comer o sorvete às 2 da tarde, né?
Não,
mantém o seu jejum ali.
Tem gente que não vai nem almoçar, os competidores, né? Não vão nem almoçar, né?
O Edson Júnior vai competir.
Vai, Edson. A zica tá grande. Tá aberto lá pro pessoal que quiser, né? Isso, né, Flávio? Gostoso.
Perfeito.
Gostoso sempre conversar com você, porque eu gosto muito, né, de falar do sorvete de Itapa, porque eu acho que é uma marca inconfundível. Eu tinha alguns parentes lá atrás, né? Eu era criança, né? Então vinha tia, tio, primos, né? A primeira coisa que eles chegavam em Itápolis, no outro dia, claro, descansavam, dormiam, mas no outro dia, o que, que eles perguntavam? Escuta, ainda tem aquele sorvete gostoso para mim tomar, né? A gente falava assim, melhor até, né? A gente sempre induzia eles, e realmente, eles iam e tomavam, num dia numa sorveteria, num dia na outra, no outro, até embora, acho que passava praticamente...
E é uma cultura que permanece, prevalece, ainda, William, né? Ainda é assim, nós temos muitos casos, então assim, da mesmo jeito que eu colho esses feedbacks dentro da minha empresa, isso provavelmente é com todas as sorveterias da cidade, né? Tem gente que chega antes mesmo de ir para casa do cliente,
do parente,
ele passa de lá. Ó, tô chegando, vou ficar tantos dias aqui, você vai me ver todo dia.
Que bom, né?
Isso é muito gratificante, porque a gente também acaba criando um vínculo, né?
É verdade.
E tem muita gente aí que ainda não apareceu depois desse período aí de pandemia, ainda tá faltando a visita deles aí.
Até eu vou, né? O sorvete nosso, às vezes as pessoas comparam, né, o preço com o sorvete que ele compra lá no mercado, aquele pó, aquele industrializado, né? É diferente, né, Flávio? A confecção de um e de outro, né? Não podemos comparar, né?
Exato, exato.
Mesmo aí um sorvete de boa marca, né? Que a gente vê que é nacional, tudo, mas não se compara, né,
Flávio? Não, com certeza não. Nós temos produtos e produtos, né? E o sorvete da cidade, ele é um sorvete artesanal, né? Voltado realmente àquela produção, aquela baixa produção, digamos assim, né? Quando comparado à escala de uma indústria, onde você produz ele e já coloca ele à venda. Então é um sorvete sempre mais fresco, com menos aditivos, né?
Sim.
Porque você não vai deixar ele em estoque por muito tempo. Então quando a gente fala de marca, nós temos casos aí de anos ali, né? De sorvetes que estão sendo produzidos para poder dar conta.
Eles colocam produtos para segurar aquele tempão e além da validade que é necessário.
Exatamente.
Né?
Aí a gente entra com os estabilizantes, que é justamente para que você garanta o processo da cadeia de frio, né? Entre ser feito, ser embalado, ser transportado, sem perder a qualidade. Então também isso é importante. Ah, então ele tem mais estabilizantes do que um sorvete artesanal, sim.
Nossa,
então
essas
são as diferenças do nosso sorvete. Então ele passa a ser também muito mais nutritivo, com certeza.
Ah, com certeza. O nosso é campeão aqui. Se você toma um sorvete realmente de laranja, como você explicou agora, ou exemplificou, você parece que está tomando a laranja gelada, né?
Porque realmente a gente não tem nenhuma saborização artificial nela.
Entendi.
Então nós partimos do próprio suco, então hoje aproximadamente 70% dela é suco, e o restante é um blend de açúcares. Quando a gente fala um blend de açúcares, é só para não usar... Nós não usamos um único tipo de açúcar, né?
Entendi.
A sacarose, mas que é o tradicional.
Sim.
A gente vai usar glicose, dextrose, maltodextrina. Cada qual tem o seu poder congelante e seu poder de doçur também. Então, cada qual faz um papel ali dentro. E é ele que vai gerar essa cremosidade essa estrutura. Então, para isso, a gente não precisa utilizar nenhum tipo de... corante, nenhum tipo de sabor artificial e nenhum estabilizante também que vai para fazer com que dar longevidade no sorvete.
Entendi. Bom, a questão de chefes, né? Eu sei que tem o Leandro, você, quem mais nós temos aqui?
Porque na cidade que eu conheço, realmente são só nós dois, né?
Só você.
Entretanto, tá aí, eu sempre falo, né?
O Maílson não era, não.
O Maílson é um grande especialista,
mas, não chegou
mas ele não cursou.
Ele
ele saiu do cenário agora também, ele está um pouco afastado ramo do sorvete.
É verdade.
Continua-se ali, né, no backstage com certeza, mas no dia a dia ele agora está também ali junto com o irmão dele, né?
No
barracão de frutas, né?
Sim, é uma outra. Agora é outra área, né?
Ele está cuidando da matéria-prima agora, né?
Isso é verdade.
Então
só vocês, né? Você e o Leandro que, né, estão aí à frente ainda, né? Levando o título, né, de chefe. O Leandro tem também, acho que, aberto. É o Senhor Sorvete, é isso? Né?
Isso.
Ele tem aberto, né, algumas outras cidades.
Uma rede, uma franquia.
Uma franquia e está, né, ampliando aí pelo nosso. acho que pelo menos aqui no nosso estado de São Paulo, não é?
Sim, com certeza, William. E aí,
mas... A Solaria também entrega sorvetes em outros lugares?
Nós não, é William. É a nossa opção mesmo é ser local. Exato, produzir com exclusividade para os nossos clientes,
né? Aquele sorvete realmente produzido para a gente ter aquele gosto.
Nosso intuito é trazer as pessoas até nós. Isso. E não ir até eles.
Tá bom. Não, é gostoso. Gostoso mesmo.
A profissionalização é importantíssima, William.
Sim, eu acho que é tudo.
Então a gente sempre estimula isso, para que todos continuem assim se atualizando através dos pequenos cursos que há durante o ano, mas também buscando especializações maiores, porque isso traz muitos benefícios, né? Uhum. Benefícios de conhecimento, né? O conhecimento não vai dar para ser tirado. E mediante as situações que nós tivemos agora com a pandemia, muita coisa nós conseguimos também driblar através desse conhecimento.
Sim.
Na ausência de um produto, a gente sabia como a gente poderia estar utilizando o outro da mesma forma para ter o mesmo resultado. Né?
E aí é estudo, não adianta.
Exato.
Né? Não tem outra forma, né? A gente sempre tem que estar com o conhecimento em dia, né, e com os nossos conhecimentos é só através aí de muito estudo, de cursos, enfim, né,
então,
a gente sabe disso.
E hoje está crescendo, tem mais escolas aí de sorvete, muitas escolas de sorvete aparecendo, muitos profissionais, alguns que a gente conhece pessoalmente e que estão desempenhando aí um ótimo trabalho e que sim, vai trazer uma ajuda muito grande aí para o sorveteiro.
Tá aí. Obrigado, viu, Flávio? É sempre gostoso esse bate-papo. Fique sempre à vontade. Nós sempre estamos convidando o Flávio, né? Ah, mas você não convida outras pessoas. Não é, gente, porque o Flávio, além de estar aí na frente, é chefe do sorvete. O Leandro também a gente convida, mas o Leandro está muito corrido também. A gente sabe que... E ele está falando em nome de todos, né, Flávio? A gente sempre
fala em nome de todos.
Né? De repente, é como eu digo, né? Tem o Flávio aqui, né, que fala em nome do nosso sorvete, tem o Flávio lá que fala em nome da Câmara. A gente, né, convida as pessoas a falarem realmente no ramo que estão. Abraço.
Obrigado,
até
William. Obrigado
amanhã, né? A gente vai estar por ali também fazendo a cobertura, mas... Bom dia do sorvete a todos.
Obrigado, obrigado pela oportunidade. A gente espera todo mundo lá, então, amanhã a partir das 14h. E os sorveteiros de toda a cidade, os sorveteiros itapolitanos que puderem comparecer lá a partir das 9h no teatro.
Exatamente. Está feito o convite.